5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Fala galera, bem-vindos a mais um 5 Paradas. Eu sou o Vitor Bastos e comigo temos Igor Concolado, como sempre, nos comentários, né? Mas antes da apresentação dele, eu já queria chegar fazendo aquela pergunta. Ontem o Messi foi o Bola de Ouro pela 7ª vez. E você, Igor, achou justo essa Bola de Ouro, né, para o argentino? Bem-vindo a mais um programa aí, né?
Fala, Vitor, prazer estar aqui mais uma semana. Rapaz, já chegou fazendo a pergunta, não deu tempo nem de respirar, mas é só pra gente ver como é que vai ser o programa, né, que a gente tem bastante coisa pra falar. Realmente, assim, eu vi muita gente achando um absurdo o Messi, né, ter vencido, o Cristiano Ronaldo ter ficado na 6ª posição, o Mbappé ter ficado na 9ª posição, o Lewandowski não ter ganho, enfim, muito debate. Esses prêmios individuais sempre geram muito debate, né, muitas opiniões diferentes do público. Mas, no modo geral, assim, me surpreendeu e eu achei que o Lewandowski ia levar o prêmio. Tava bem aberto, assim, não tinha um vencedor muito claro. E eu achei que, na dúvida, iria ficar, né, com o atual melhor jogador do mundo, que é o Lewandowski. Mas acabou que a FIFA deu o prêmio pro Messi. Eu acho até um pouco de exagero, assim, a forma com que as pessoas trataram, né, esse prêmio pro Messi. Parece que foi qualquer jogador que venceu. Assim, eu... Na minha opinião, teria votado no Lewandowski, mas zero absurdo o Messi ter vencido, até pelos critérios que a FIFA colocou lá, né, para a votação de todo mundo que participa. O Messi lidera praticamente todos, acho que ele só perde em número de gols pro próprio Lewandowski. No resto, todos o Messi liderou. Ganhou 2 títulos, assim como o Lewandowski também, que é um critério que a FIFA leva em consideração, né, os títulos coletivos, e um deles bem importante, que foi a Copa América pela seleção argentina. Acabou que muito falou do Jorginho, do Kanté, mas eu acho um pouco, achava um pouco exagerado eles vencerem o prêmio. Mas de qualquer forma, é isso, não pode achar nenhum absurdo. É o Messi, é a 7ª bola de ouro, é indiscutível um dos maiores da história. E apesar de concordar ou discordar, não dá pra tratar como se fosse qualquer um verdadeiro absurdo que a FIFA tenha dado o prêmio pro Messi. E é isso, mais uma vez, Lionel Messi coroado como aí o melhor jogador do mundo, com mais uma bola de ouro para levar para casa. E, rapaz, vai ter que ter reforma lá na casa do Messi, hein, para poder acomodar todas essas bolas de ouro dentro da sua casa.
E é interessante observar, né, que o Barcelona, mesmo nessa crise, ganhou as 3 principais premiações, né? A jogadora Letícia Putellas foi a bola de ouro feminina e o Pedri ganhou o prêmio Copa, né, para o melhor jogador sub-21. Realmente muito bem o clube Barcelona, né? Mas nesse programa de hoje a gente vai falar, né, da quinta rodada da Champions League e também comentar sobre as 5 principais ligas europeias, que é para isso que a gente está aqui, né? Então chega de papo, vamos direto falar da Alemanha.
Próxima parada, Alemanha.
Na Bundesliga tivemos o líder Bayern de Munique encarando o Arminia Bielefeld, que ocupa atualmente a 17ª posição no campeonato. E apesar da superioridade do time bávaro, tanto na qualidade individual, né, dos jogadores quanto nas estatísticas, o gol responsável pela vitória demorou a sair. Foi aos 71 minutos quando Leroy Sané balançou as redes após belo passe de Thomas Müller. 1-0 foi o placar final. E aí já o Borussia Dortmund, né, que está ali na cola do líder, contou com a volta do seu craque Haaland para vencer o Wolfsburg. O atacante norueguês se lesionou no final de outubro e em pouco mais de um mês já voltou balançando as redes. 3-1 foi o placar final. E o Haaland voltou no momento certo, né, Igor? Já que nesse final de semana teremos a partida mais aguardada de todo o campeonato alemão. No Signal Iduna Park, o Borussia vai receber o Bayern de Munique e, com o calor da torcida, né, espera vencer a partida e ocupar a ponta da tabela pela primeira vez nesse campeonato. Quais são as suas expectativas, Igor, para esse grande jogo?
É, como você disse, é o jogo mais esperado da Bundesliga. Mesmo quem não acompanha muito o futebol alemão, quer parar para assistir, procura ver, né, esse Bayern e Borussia, é o jogo mais comentado. Ainda mais nessa atual fase de Haaland contra Lewandowski, o atacante norueguês voltou de lesão, como você trouxe muito bem. E assim, é um jogo, que é uma temporada, né, que tem tudo para ter alguns elementos a mais. O Bayern, um treinador novo, com um projeto novo, né, começando agora com o Nagelsmann, assim como o Dortmund também com o Marco Rose. É o Borussia, que não faz uma boa temporada, praticamente foi eliminado da Champions essa semana, não vai conseguir nem jogar as oitavas, vai ter que se contentar com a Liga Europa. Então é uma competição a menos. O Borussia, que geralmente não chega muito longe assim na Champions League, mas costuma chegar ali nas oitavas, até nas quartas. Isso ocupa bastante atenção e foco do calendário da equipe. É o que pode ser um diferencial nessa temporada, com essa eliminação, com o time jogando uma Liga Europa, onde a exigência, né, apesar de ser uma competição importante, de um nível muito grande, a exigência é um pouco menor, a pressão por vencer é um pouco menor. Então, de repente, assim, o Marco Rose, junto com a diretoria, pode optar em focar 100% na Bundesliga. É um título que o Borussia já vem tentando há bastante tempo, sempre chega a liderar o campeonato ali por algumas semanas, algumas rodadas, e acaba perdendo para o Bayern no final. Já virou uma situação de uma freguesia bem, bem chata já, né, para a torcida do Borussia Dortmund. Então pode ser que a diretoria opte por focar 100% no campeonato alemão, ainda mais tendo em vista que o Bayern vai jogar a Champions League provavelmente até as últimas fases. Então vai ter rodada que vai colocar o time reserva, um time misto ali. O Dortmund pode se aproveitar disso, mas é aquilo que a gente sempre fala, tem que vencer os confrontos diretos. O Borussia Dortmund tem tido muita dificuldade em vencer o Bayern nos confrontos diretos pela Bundesliga. Chegou a vencer a Copa da Alemanha contra o Bayern, né, há duas temporadas atrás, mas os confrontos pela Bundesliga, o Bayern tem tido muita soberania mesmo. Então tem que vencer os confrontos diretos se quiser buscar a Bundesliga, mas é uma temporada que o Borussia tem muita condição de focar assim, no campeonato alemão, e buscar esse título, tendo em vista essa eliminação precoce na Champions League.
E o Borussia está bem, né, nesse campeonato, está conseguindo ali lutar pau a pau e está apenas um ponto de diferença com o Bayern de Munique, né? Mas a gente vai falar agora dos demais resultados. O Stuttgart encarou o Mainz e venceu por 2-1. O Colônia surpreendeu o Borussia Mönchengladbach e venceu por 4-1. E num jogaço, Hoffenheim encarou Fürth e ganhou de 6-3. Já o Bochum venceu o Freiburg por 2-1. Hertha Berlim ficou apenas no empate por 1-1 contra o Augsburg. Já o Eintracht Frankfurt venceu por 2-1 o Union Berlin. E para fechar, o Bayer Leverkusen ganhou por 3-1 do RB Leipzig. E na tabela, o Bayern de Munique está em primeiro com 31 pontos, o Borussia Dortmund em segundo com 30. E falando agora da zona, né, da degola, a zona de rebaixamento do campeonato alemão, temos o Augsburg em 16º com 13 pontos, Arminia Bielefeld em 17º com 9 pontos e o Fürth apenas com 1 ponto no lanterna aí, né, do campeonato alemão. Mas agora a gente vai sair da Alemanha e vai para a Itália. Vamos falar da Série A.
Próxima parada, Itália.
O Milan perdeu para o Sassuolo por 3-1 e emplacou a segunda derrota seguida. Enquanto isso, a sua rival Inter de Milão venceu o Venezia por 2-1 e colou de vez nos rubro-negros de Milão. Já o Napoli, que não tem nada a ver com isso, goleou a Lazio por 4-0 e disparou na liderança. E Igor, após as 14 primeiras rodadas, como você observa essa luta no topo da tabela?
O Napoli e o Milan começaram muito bem o campeonato, estavam invictos, né, com 100% de aproveitamento até umas 3 ou 4 rodadas atrás, se eu não me engano. O Napoli ainda está invicto, não perdeu ainda, mas o Milan infelizmente tropeçou, é um time que oscila demais desde a temporada passada, oscilando muito, quase perdeu a vaga na Champions League na última temporada, mas conseguiu voltar, tá fazendo um processo de reconstrução muito interessante, mas ainda tem um elenco limitado assim pro tamanho do Milan, tem alguns jovens, muitos garotos que vão oscilar e é normal. Mas eu acho que o futebol apresentado pela equipe, claro que pode se recuperar e pode buscar o título, mas eu acho que não era a pretensão do Milan ainda ser campeão nessa temporada. Eu acho que a volta da Champions League na última temporada já foi um avanço muito grande. Eu acho que brigar pelo título, que eu acho que o Milan vai brigar até o final, já é um outro avanço, mas eu acho que o time não vai ser cobrado por ser campeão italiano nessa temporada. Claro que vai ter o torcedor, que é torcida de time grande, tem pressão, é um time enorme, como é o Milan, mas eu acho que o torcedor mais racional ali não vai cobrar e pedir, né, obrigação em relação ao título do Milan nessa temporada. Como você disse, agora a briga parece que aumentou, a Inter e a Atalanta chegaram com esses dois, com essas duas derrotas do Milan. Inter e Atalanta chegaram nos rossoneros, a Inter está um ponto só atrás, a Atalanta agora está a 4, mas realmente é um time que oscila, um campeonato que na minha opinião está bem aberto mesmo. Porque o Milan, como eu falei, oscila. O Napoli, apesar de ter largado bem, continua muito bem. Mas não sei se esse elenco me passa muita confiança. Os outros dois times chegaram muito bem também. Então é um campeonato que está muito, muito aberto mesmo, na minha opinião.
E falando da Atalanta, o outro jogo de destaque foi justamente a vitória dela diante da Juventus. E foi pelo placar mínimo. O gol foi marcado por Duvan Zapata. E com a derrota, a Juventus ocupa atualmente a 7ª posição e se o campeonato acabasse hoje, estaria de fora de todas as competições europeias. Mas voltando a esse assunto, você acredita que, desses 4, qual é o favorito ao título?
Como eu disse, eu vou ficar em cima do muro nessa, não vai dar pra te responder, porque tá muito aberto, eu acho que vai ser um campeonato muito interessante até o final. O Napoli parece mais consistente, né, como eu falei. Joga o melhor futebol, na minha opinião, mas não tem um elenco muito, muito recheado, muito vasto, assim, pra gente ter certeza que vai aguentar as 38 rodadas. O Milan, como eu falei, é um time que oscila demais, pode fazer partidas brilhantes, espetaculares, e outras partidas muito abaixo, como foram essas duas últimas rodadas. A Inter tá ainda um começo de trabalho com o Inzaghi, não me convence muito ainda o futebol apresentado pela equipe, mas em compensação, sem dúvida, eu acho que tem o melhor elenco entre os favoritos ao título. Com mais opções de variações táticas, opções para sair do banco e decidir um jogo complicado, para aguentar um campeonato longo também. E a Atalanta sempre chega, está sempre ali brigando, é um time que já se consolidou na parte de cima da tabela do campeonato italiano, já se consolidou em estar jogando a Champions League todas as temporadas, mas costuma perder o gás no final da temporada, no momento ali de decidir, principalmente nesse começo de ano, nessa virada de janeiro ali, que é onde começa o campeão de inverno, né, que ele costuma falar, onde começa ali o segundo turno, perde um pouquinho do gás, talvez pelo elenco, talvez por sempre avançar nas fases da Champions League e ter que dividir esse elenco um pouco, essa tensão em relação ao campeonato italiano, e a Atalanta não tem esses gastos estratosféricos para ter um elenco assim muito grande e muito qualificado. Talvez a Atalanta está numa situação complicada aí na Champions League, não sabe se vai classificar, tem um jogo muito difícil contra o Villarreal, em casa, mas é um confronto bem difícil onde tem que ganhar para poder se classificar, e talvez uma possível eliminação da Champions League facilite, né, esse processo da Atalanta focar no campeonato italiano, mas também não vejo aguentando esse ritmo até o final o time do Gasperini. Então realmente o campeonato está muito aberto, eu sinceramente nem sei onde colocar minhas fichas aí para ver quem vai ser o campeão.
Eu concordo contigo, acho que desses 4 aí o único favorito é a gente, que está presenciando um belo de um futebol, né? Mas a gente vai falar agora dos outros resultados. O Cagliari empatou com a Salernitana por 1-1. Já a Sampdoria venceu por 3-1 o Hellas Verona. Empoli venceu por 2-1 a Fiorentina. Já o Udinese e Genoa ficaram sem gols depois do término da partida. Bolonha venceu por 1-1 o Spezia. E a Roma, de José Mourinho, venceu por 1-0, o Torino. Agora a gente vai sair da Itália, né, e vai direto para a França. Vamos falar de futebol francês.
Próxima parada, França.
E na França, sabe o que aconteceu? O PSG venceu e foi fora de casa diante do Saint-Étienne por 3-1 e com direito a 2 gols de Marquinhos e 3 assistências, né, de Lionel Messi. Mas não são apenas boas notícias na capital francesa. Já no fim do jogo, Neymar torceu o tornozelo e foi substituído logo em seguida. A previsão é de que o craque brasileiro deve ficar fora, né, dos jogos da equipe francesa de 6 a 8 semanas. E a gente acompanha a carreira do Neymar desde a sua estreia pelo Santos e percebe o quanto os problemas médicos conviveram com ele durante esses mais de 10 anos. E essa lesão de agora, na sua opinião, Igor, pode afetar não só ele, mas também a equipe do PSG, que está começando a se estruturar e a se entrosar? Como que você vê isso?
Ah, com certeza afeta muito dentro de campo, né? Principalmente com a sua liderança técnica. Ainda mais agora que eu imagino que o Pochettino esteja tentando assim achar o melhor esquema, achar o melhor esquema tático, treinar cada vez mais essas jogadas para ficar aquele gatilho mais automático para o time executar bem dentro das partidas. E quando o time vai se formando assim, a sua principal referência técnica, que claro, tem o Mbappé, tem o Messi, mas a gente vê até pela postura dos companheiros dentro de campo que essa liderança técnica é mesmo do Neymar. Ele pede a bola, os jogadores fazem questão de levantar a cabeça e procurar o Neymar. Até por todo o projeto que o PSG fez claramente em volta dele. O que acaba acontecendo é que realmente o Neymar está perdendo muitos jogos por causa de lesão, e isso fica ainda mais claro depois que ele vai para a França, né? As lesões, impressionante como as lesões aumentaram muito no futebol francês, muitas das vezes pela passividade dos juízes. Não foi o caso dessa lesão, eu acho que o jogador não teve nem a maldade, não foi nem de perto a entrada mais dura que o Neymar já tomou dentro da partida, inclusive, ele sofreu faltas muito piores. Mas realmente a gente já viu essa discussão várias vezes acontecer, principalmente com as outras lesões, o quanto o Neymar apanha na França, o quanto os juízes permitem que o Neymar apanhe na França, e o quanto o Neymar também não faz questão de evitar. Ele não tem que fazer, a falta faz parte do jogo, ele não tem que parar de driblar por causa disso, mas muitas das vezes ele provoca, ele arruma conflitos, arruma atrito dentro de campo, e isso acaba resultando em lesões. E para trazer números aqui para ilustrar isso, o Neymar vai chegar perto de 100 partidas como desfalque do PSG aí nesses 4 anos em que ele tá lá, nessas 4 temporadas e meia, né, 5 temporadas, 100 partidas como desfalque. Claro, isso levando em consideração as vezes que ele foi poupado, quando ele teve um período de Covid também que ficou fora ali, e pelas lesões, principalmente pelas lesões. Neymar que não joga mais esse ano, mas realmente é muita coisa, muitas partidas por todo o projeto que foi montado em volta dele, pelo dinheiro que foi gasto, por essa missão Champions League, que é muito clara dentro do PSG, e que ele faz muito parte do processo também, pela final que o time chegou, pela semifinal que a equipe chegou, enfim, perdendo até partidas decisivas da Champions por causa de lesão. Então realmente é muito ruim pro Neymar, é ruim pro PSG, é ruim para todo esse projeto, é ruim pro Pochettino, é ruim para todo o elenco. Então, realmente desastroso essa como o Neymar acaba apanhando dentro do futebol francês, e a passividade com que os juízes e a federação, enfim, permitem esse tipo de coisa. Chega a ser assim, um absurdo a gente olhar as entradas que o Neymar costuma tomar nas partidas, e está se tornando cada vez mais normal. Ninguém mais fala, e os juízes permitem, os jogadores continuam fazendo, e vai aumentando o número, e fazem rodízio de falta em cima do Neymar. Realmente é algo de prestar atenção, e que a Federação Francesa tinha que sim tomar alguma atitude, porque para proteger não só o ser humano, né, o atleta, sendo ele qualquer um, mas principalmente uma das principais estrelas do produto, que é o futebol francês. Mas a gente já conversou aqui algumas semanas sobre as brigas de torcida, enfim, como a Federação Francesa não está ligando muito para o produto, que é a Ligue 1.
Exatamente, e a gente espera que ele volte o mais rápido possível para ajudar o PSG aí, né, nessa missão Champions League, como você mesmo disse. Agora a gente vai comentar sobre os outros jogos do campeonato francês. O Lan empatou com o Angers por 2-2. Já o Lille empatou também por 1-1 diante do Nantes. O Metz venceu o Nice por 1-0. O René venceu o Lorient por 2-0. Já o Bretois também venceu por 2-1 o Bordeaux. Mônaco e Strasbourg ficaram apenas no empate por 1-1. E Stade de Reims enfrentou o Clermont Foot e venceu por 1-0. Já o Lyon também venceu pelo placar mínimo, dessa vez diante do Montpellier. Já o Olympique de Marseille também por 1-0 venceu o Troyes. E na classificação, né, o PSG está em primeiro com 40 pontos e em segundo o Rennes com 28. E já na zona da degola, o Clermont Foot está ali, né, em 18º com 13 pontos, o Metz está em 19º com 12 e o Saint-Étienne em último com 12 pontos. Que fase, né, da equipe do Saint-Étienne dentro do campeonato francês. Agora a gente vai sair da França e vai direto à Inglaterra. Vamos falar da Premier League.
Próxima parada, Inglaterra.
Na terra da rainha, Chelsea e United se enfrentaram e Jorginho foi o nome da partida. Os Blues dominavam as ações da partida até que Jorginho errou o domínio da bola e entregou o campo de defesa inteiro para Sancho, que marcou seu primeiro gol na Premier League. E o Chelsea voltou ao ataque, né, e conseguiu ainda um pênalti, que foi cobrado por quem? Jorginho. 1-1 foi o placar final. E o empate do líder favoreceu ao City, que venceu o West Ham por 2-1, e também ao Liverpool, que goleou o Southampton por 4-0. Mas a gente vai deixar de lado, durante só essa semana, a luta pelo título inglês. Vamos destacar Ralf Rangnick, que vai ser o novo comandante interino e consultor de contratações do Manchester United. O alemão de 63 anos possui um trabalho gigante como Schalke de Raul em 2011, que foi campeão da Copa da Alemanha. E ele chega ao United para substituir, né, o Solskjaer e para iniciar um projeto de reestruturação do clube, assumindo o comando técnico interinamente por 6 meses e depois assumindo como consultor de contratações por 2 anos. Ele estava trabalhando antes no Lokomotiv Moscou, lá da Rússia. E ele possui um belo currículo, né, Igor? Mas você acha certa essa escolha, considerando as grandes expectativas por títulos do United nessa temporada?
É complicado, realmente. Assim, me surpreendeu um pouco, como a gente tinha falado no outro programa, né? Que a gente não achava correto o United abrir mão da temporada já agora. Talvez pensar numa próxima, acho que ainda dá tempo de você conseguir classificar na Champions League. Tem, enfim, Copa da Inglaterra, tem a própria Premier League. De você tentar ficar entre os quatro para jogar a próxima Champions League, que seria um enorme desastre para o United ficar de fora. Mas realmente é um pouco... Existem ideias controversas aí nessa escolha do United, porque o Rangnick é um treinador que serviu muito como inspiração para os principais técnicos alemães dessa temporada, como o Klopp, Nagelsmann, Tuchel, enfim. É um cara que de ideias bem revolucionárias, assim. Ele implementa, muda esse jeito de jogar o futebol alemão. Tinha essa tradição de jogar com o líbero ali, com um esquema com 3 zagueiros, né? Onde ficou muito famosa, principalmente, a figura do Beckenbauer. Ele implementa essa marcação mais pressão, esse estilo rolo compressor que a gente conhece tanto pelo Bayern de Munique, principalmente com o Hans Flick e com o Pep Guardiola, enfim. Esse estilo mais de pressão pós-perda, de já tentar recuperar a bola no campo de ataque ainda, com seu adversário tentando sair com a bola e você já recuperar o mais próximo possível do gol, de um ataque bem mais direto, de não fazer questão de ter a posse de bola, assim, só por ter, mas sim ter uma posse de bola mais rápida e mais produtiva, eu diria. Mas é um treinador que realmente não tem muitos resultados de títulos na carreira, como você falou. Tem bastante bons trabalhos em divisões inferiores, por exemplo, com o Leipzig. Ele traz o Leipzig, né, divisão após divisão, fez um ótimo trabalho aí no grupo Red Bull. Tem essa Copa da Alemanha aí com o Schalke, essa semifinal de Champions League com a mesma equipe, mas não é um treinador de muitos títulos e saber lidar com medalhões, assim, com estrelas, com craques dentro do seu plantel. É o que assemelha muito ao trabalho do Bielsa, que hoje está no Leeds, que é um treinador que inspirou ótimos treinadores, como o Guardiola sempre fala, quanto o Bielsa influenciou na sua formação, mas que também não tem muitos títulos assim no seu currículo. É mais implementação de ideias, fazer um trabalhos interessantes em equipes de menor expressão, assim, que não necessariamente ser campeão de coisas grandes para ter seu nome marcado na história. E o Ralf Rangnick é mais ou menos algo nesse modelo. É um trabalho que, como você disse, que ele vai ser consultor de transferência. É um trabalho mais, parece, né, para longo prazo, ele vai ficar como técnico interino e parece que ao final da temporada vai ser contratado um técnico e ele ficará só com a parte das contratações. Ou seja, parece que o United fez esse investimento para um sucesso a longo prazo, o que eu acho muito interessante. É muito bom você ver um time se estruturando, pensando no futuro, tentando consolidar uma base forte para a partir dali você criar caminhos, né, até o sucesso. Mas me preocupa um pouco algumas contradições nessa contratação. Por exemplo, você trazer um elenco caro, um elenco que claramente foi montado para disputar título de Champions League, título de Premier League, e agora você trazer um treinador que não tem necessariamente esse DNA vencedor, né? Não tem muitos títulos na carreira, não sabe lidar com craques, estrelas e elencos muito, muito bons. Essa é a primeira contradição. A segunda, você trazer um cara que claramente vai querer jogar com a pressão muito alta, com intensidade física o tempo inteiro, com muitas vezes os atacantes mordendo já os zagueiros adversários na saída de bola, tendo o Cristiano Ronaldo já com uma idade avançada, mesmo com seu primor físico ali para sua idade, já não tem mais o fôlego para fazer isso durante 90 minutos. Claramente a gente vê que o Cristiano Ronaldo tem privilégio dentro de campo, é o cara que vai se guardar para uma bola, para decidir um jogo no final, para a bola que chegar nele, ele vai fazer os gols, vai ser extremamente decisivo, mas não é muito a característica do Cristiano Ronaldo ficar mordendo os 90 minutos numa marcação muito alta, numa pressão pós-perda muito grande. Essa é a outra contradição que a gente tem que ver, tem que esperar para ver como é que vai se desenhar, se realmente o Rangnick vai implementar esse estilo de jogo no Manchester United, enfim. Algumas coisas que só o campo, né, só o tempo vai nos mostrar. Mas é legal a gente ver a Premier League recheada com grandes treinadores, com grandes nomes, com grandes mentes principalmente, como eu dei o exemplo do Bielsa, como Guardiola, Klopp, Tuchel, enfim, o Mourinho que estava lá há pouco tempo, grandes treinadores da geração, dessa década, das décadas passadas também, estarem todos reunidos dentro da Premier League, o que realmente reforça cada vez mais como é o melhor campeonato do mundo, sem dúvida nenhuma.
Exatamente, não é à toa que é a melhor liga de todas da Europa, né? E também do planeta Terra, né? Recheada de grandes ideias, grandes treinadores e grandes jogadores. E falando da Premier League, o Arsenal também venceu por 2-0 diante do Newcastle United. Já o Crystal Palace perdeu por 2-1 diante do Aston Villa. Norwich City ficou no 0-0 diante do Wolverhampton. Brighton e Leeds United também não saíram do zero no placar. Brentford venceu por 1-0 o Everton. Já o Leicester ganhou por 4-2 diante do Watford, em belo jogo. Já Burnley e Tottenham tiveram seu jogo adiado por questões climáticas. Falando ainda da classificação da Premier League, o Chelsea está em primeiro com 30 pontos, o Manchester City em segundo com 29 e o Liverpool em terceiro com 28. Já na zona de rebaixamento temos Burnley com 9 pontos em 18ª posição, o Norwich em 19º com 9 pontos também e o Newcastle com apenas 6 pontos, ocupando a lanterna do campeonato. Mas saindo da Inglaterra, vamos para a Espanha. Vamos falar da La Liga.
Próxima parada, Espanha.
Em La Liga tivemos o maior jogo dessa rodada, que foi Real Madrid diante do Sevilla. Os visitantes abriram o placar logo cedo com Rafa Mir, ainda no primeiro tempo. Benzema empatou o jogo. E quando a partida parecia caminhar para o 1-1, Vinícius Júnior puxou responsabilidade, fez bela jogada pela esquerda e viu sua estrela brilhar no fundo da rede. E foi um golaço, viu? 2-1 foi o placar final. Já o Atlético de Madrid visitou o Cádiz e goleou por 4-1. O Barcelona enfrentou o Villarreal e venceu por 3-1. Essa foi a segunda vitória sob o comando de Xavi Hernández. E ainda falando do treinador espanhol, na sua entrevista antes desse jogo, né, diante do Villarreal, ele comentou que os meias são muito corretos. Eles erram pouco, mas também arriscam pouco. Abre aspas para o comentário dele. O correto não serve. Temos que tentar o 10. Se ficamos com o 7 ou 8, ok. Mas se tentar 7 ou 8, normalmente acaba com 5. e no Barça isso não basta. Fecha aspas. Ele acredita que essa é uma das razões para a falta de gols da equipe culé. E você, Igor, acredita que passa muito por isso mesmo?
Ah, com certeza, eu acho que passa assim. E quem sou eu, né, para falar sobre meio campo com Xavi Hernández? Mas realmente mostra, né, a mudança de mentalidade já do Barcelona, onde parece que os jogadores estavam totalmente sem confiança e estão totalmente sem confiança depois de uma grave crise aí, tanto dentro de campo, fora de campo, uma bagunça total aí. Mostra como os jogadores estão em baixa e como é importante você ter um cara como o Xavi, que conhece do campo, conhece da posição, né, principalmente nesse caso que ele está falando sobre os meios, conhece de Barcelona. Então é um cara que mostra ter conhecimento sobre tudo que está ao redor dos jogadores ali e com certeza vai passar muita confiança, vai conseguir recuperar muito desses jogadores e vai conseguir formar muito desses jogadores também. Parece um cara bem estudioso, um cara que, como eu tô falando, já sabe do campo, da bola, e agora tá buscando muito aprender também sobre mentalidade e sobre comando técnico. Então tem tudo para ser um grande treinador. O Xavi já mostra algumas características muito importantes, né, de um cara que vai querer ser técnico de grandes times, comandar grandes jogadores. Então realmente eu acho que passa muito por isso mesmo. Mostra como o cenário ali do Barcelona tava para baixo, tava devastado, e como a chegada do Xavi já parece tá rolando uma mudança de mentalidade, de postura dos jogadores dentro de campo.
É, e o mais importante, na minha opinião, é que ele está conseguindo recuperar, né, alguns jogadores que estavam bem em baixa no Barcelona, né, como no caso o Coutinho, que conseguiu ainda marcar um gol nessa partida, né, de pênalti, logo no final da partida, mas realmente é muito importante para ele voltar aos poucos, e para a gente como brasileiro, né, ver ele na seleção sempre é bom, né? Então a gente torce para a volta do Felipe Coutinho, e a gente espera que ele esteja apto, talvez, quem sabe, para uma Copa do Mundo. Mas agora a gente vai sair da Espanha e a gente vai comentar sobre a quinta rodada da UEFA Champions League.
Última parada.
No grupo A, tivemos City e PSG num jogaço. Foi 2-1 para o Manchester City, com direito a gol de Gabriel Jesus. Já o outro jogo foi Clube Brugge diante do RB Leipzig, e foi 5-0 para a equipe alemã fora de casa. E esse grupo, né, que já está praticamente decidido, pelo menos nas primeiras posições. A luta mesmo é Leipzig diante do Clube Brugge para ver quem vai chegar na Europa League. Em primeiro temos o City e em segundo o Paris Saint-Germain. Isso já está decidido. Já no grupo B, tivemos o Liverpool, que venceu o Porto por 2-0. E o Atlético de Madrid, que perdeu um jogo importante diante do Milan. Essa vitória do Milan é fundamental para reviver as esperanças de classificação da equipe italiana. Eles estavam até na última rodada sem ter feito um ponto sequer, né, com 0 pontos, e conseguiu um empate e uma vitória. Agora está com 4 pontos e lutando contra Porto e Atlético de Madrid para ver quem vai chegar em segundo, em terceiro e em quarto, porque a primeira posição já está garantida. Liverpool, que não perdeu nenhum jogo. Já no grupo C, tivemos Ajax e Beşiktaş, e foi 2-1 para a equipe holandesa, e de virada. O Sporting também venceu por 3-1 diante do Borussia Dortmund, e esse grupo já tá garantido. A gente já sabe o que vai acontecer. O Ajax está em primeiro, o Sporting em segundo e o Dortmund em terceiro. O Beşiktaş de fora de qualquer competição europeia. Já no grupo D, temos Real Madrid contra Sheriff Tiraspol. Foi 3-0 para a equipe merengue. Já a Inter de Milão venceu por 2-0 o Shakhtar Donetsk. E a Inter de Milão está lutando contra o Real Madrid para ver quem vai chegar na primeira posição. Os dois que têm, que tem 12 pontos, e a Inter que tem 10. E no próximo jogo vai ser justamente Real contra Inter. Um jogaço que eu não vou perder por nada. No grupo E, tivemos Bayern de Munique diante do Dinamo de Kiev. 2-1 para o Bayern. Mas o jogo importante mesmo foi Barcelona contra o Benfica. 0-0 no placar. E esse jogo foi fundamental porque o Barcelona precisava da vitória para classificar de vez. E com o empate, o Benfica tem uma chance grande de conseguir chegar na fase de grupos da Champions League, né? Justamente porque o Barcelona vai enfrentar na próxima partida o Bayern de Munique, que não perdeu um jogo sequer, né? está com 100% de na classificação, né? 100% de aproveitamento na classificação. No grupo F, Manchester United está classificado com a vitória diante do Villarreal por 2-0. Já o Young Boys empatou por 3-3 num jogaço diante da Atalanta, né? Como o Igor disse, a Atalanta que se complicou nessa Champions League e vai lutar no próximo, na próxima partida diante do Villarreal para ver quem vai chegar no mata-mata da Champions League e quem vai para a Europa League. Já no grupo G, tudo aberto. Lille venceu o RB Salzburg, o Sevilla venceu por 2-0 o Wolfsburg e a classificação está assim. O Lille em primeiro com 8 pontos, o RB Salzburg em segundo com 7 pontos, o Sevilla em terceiro com 6 pontos e o Wolfsburg em último com 5 pontos. Né? Praticamente todos têm chance ainda de chegar no mata-mata da Champions. E as próximas partidas vão ser RB Salzburg diante do Sevilla e o Wolfsburg diante do Lille. Já no grupo H, para fechar a Champions League, temos Chelsea e Juventus lutando pela primeira posição, né? O Chelsea que venceu por 4-0 o Juventus e o Malmo que empatou por 1-1 diante do Zenit. Na próxima partida, o Chelsea vai enfrentar o Zenit e a Juventus vai enfrentar o Malmo. Ambas as equipes têm 12 pontos e lutam ponto a ponto para ver quem vai pegar o chaveamento considerado mais fácil, né? E quem vai pegar o chaveamento mais difícil. Mas é isso aí. Esse foi os 5 paradas dessa semana. E eu queria muito agradecer ao Igor Concolato, que mais uma vez esteve ao meu lado.
Eu que te agradeço pelo programa, Vitor. Mais uma vez, um prazer estar aqui mais uma semana. Programa bem legal, conseguimos falar aí sobre Bola de Ouro, sobre os campeonatos, sobre a Champions League. Mas é isso, agradeço a você, agradeço também aos nossos ouvintes que chegaram até o final com a gente. E um abraço a todos e até semana que vem. Valeu!
Agradecer também ao nosso professor Gabriel Colares pela oportunidade e principalmente a você que esteve até o final desse programa. Um abraço e até a próxima semana. Valeu!
Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.